A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com os professores Mia Salles e Marciano Carvalho, representantes do movimento coletivo ERE, falando da Semana Nacional de Consciência Negra. Boa tarde. Eu vou começar com o professor Marciano Carvalho e a gente vai prosseguir também com a Mia Salles. Falando, eu queria que vocês primeiro falassem um pouco para a gente sobre o que é o movimento coletivo ERE. Boa tarde.
Boa tarde, Marconi, Daniel, Mia e todos os ouvintes da 98. Bem, o coletivo ERE é um coletivo que surgiu da necessidade de estudo sobre as questões étnico-raciais em Campo Formoso. Nosso coletivo tem 5 anos de existência, chegando aí, beirando 6 anos. Hoje nós somos ponto de cultura, certificado pelo Ministério da Cultura. E a nossa meta primordial é estudo e propagação de assuntos relacionados às questões étnico-raciais em Campo Formoso. Levando em consideração que nós temos uma compreensão que a população de Campo Formoso tem pouco entendimento sobre as questões étnico-raciais, compreendendo que temos uma população com mais de 70% que se autodeclaram pretos ou pardos. E pensando nisso, iniciamos o grupo aí em junho de 2020, pensando nessas questões.
Ouvi um pouquinho também, ouvi a professora Mia Salles falando também sobre esse coletivo, esse movimento, dentro dessa perspectiva que o professor Marciano já traz aí. Boa tarde, professora Mia.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Daniel, Marciano. Boa tarde aos ouvintes. É um coletivo assim, que nasceu no nosso coração, mas que a gente é aberto a qualquer pessoa que tem interesse pela pauta e quiser nos procurar, até porque a gente tem muito o que aprender ainda, né? Diante dos anos que o Brasil escravizou o povo negro e menosprezou o povo indígena, nós temos muito o que fazer em prol dessa reparação. Então, qualquer pessoa que tem interesse na pauta pode estar nos procurando e participando conosco desse movimento.
Trazer o Leandro Daniel aqui também para a nossa entrevista. Leandro.
Boa tarde, os professores Marciano e Mia. Em relação ao enfoque de vocês dentro das questões étnico-raciais, o que vocês mais se aprofundam nesse tema? E também perguntar em relação a quantas pessoas estão envolvidas nesse movimento, chegando aos 6 anos.
Bem, Leandro, o nosso foco é estudo, né? Nós iniciamos com foco em estudo. Apesar de ser um grupo que hoje a gente também abrange a parte cultural, inicialmente o foco era estudarmos as questões étnico-raciais e fazer um letramento. E esse letramento era de forma online. Então, nós determinávamos leituras de livros. O último livro que nós lemos, inclusive, foi Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Né? E a partir dessas leituras, a gente abre debate para a população em geral, debates formativos. Tivemos também uma série de convidados, doutores, mestres, doutores, pessoas estudiosas da causa, para debater o tema. Hoje, além dos estudos, nós estamos com os movimentos dos simpósios. Inclusive, esse ano faremos o segundo simpósio e a primeira mostra antirracista da educação. E a ideia é exatamente essa: é mobilizar a comunidade campo-formosense a compreender, primeiro, nos compreendermos, né, como pretos, pardos e afrodescendentes, afro-indígenas, porque nós temos uma população mista. E a partir daí, trabalhar uma educação antirracista, porque a gente pensa que só a escola tem a obrigação de letrar, mas não, toda a população tem esse compromisso com o letramento e com a pauta antirracista. A gente não deve delegar apenas à instituição escolar o cumprimento da lei antirracista ou da educação antirracista. E a gente entra exatamente nesse movimento de tanto aprender, como também proporcionar esse aprendizado para a população campo-formosense. Em quantidade, nós temos um grupo administrativo com 10 pessoas e nós temos um grupo macro com mais de 40 pessoas que discute, opina, sugere e, como Mia falou, estamos abertos a ampliar esse grupo que queira contribuir com o nosso coletivo.
Professora Mia, dentro dessa perspectiva aí, Hoje, com a sociedade, como é que a sociedade, eu digo a sociedade de forma mais ampla, não apenas no, na questão acadêmica ou então nas escolas, vamos dizer assim, mas no dia a dia e na sociedade como um todo, como é que vocês têm procurado disseminar essas discussões, essas informações, buscar também o entendimento das pessoas?
Então, Macário, quando a gente é negro, a gente é uma pessoa preta, né? O nosso próprio corpo, o nosso próprio viver já é um existir. Nosso existir já é uma resistência, né, negra. Então, não tem como a gente fugir da pauta, porque ela está no nosso dia a dia, na nossa convivência. Inclusive, eu uso minhas redes sociais para estar divulgando, né, a temática, fazendo com que as pessoas se sensibilizem, reflitam, porque a reflexão é importante. Vivemos há um tempo atrás, se a gente for pensar aí, essa pauta era ignorada, né? As pessoas não tinham preocupação em pensar sobre, mas tínhamos as consequências de um racismo, né, no Brasil. E nós sabemos que o racismo, ele prejudica a população negra de um modo geral. E quando a gente fala assim, prejudicar, é em todos os sentidos, né? Na violência, na questão do estar presente nos espaços de poder, e entre outros. Então, não tem como a gente não viver isso, né? É uma vivência mesmo. E o coletivo é só uma forma da gente se organizar, né, de forma estruturada para debater a temática, para aprender, para poder se ajudar, porque é um fortalecimento, né? Enquanto você sabe que você, muitas vezes a gente nas nossas reuniões, a gente para conversar sobre a nossa vivência e a gente vê que o irmão negro, a irmã negra, o irmão pardo, a irmã parda, eles passam a mesma coisa que a gente passa. Então, isso tudo a gente começa a se ajudar, né? E procurar também fortalecer as leis, porque as leis existem e muitas vezes são ignoradas. E por falta de conhecimento, muitas vezes não são aplicadas.
Estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a professora Mia Salles e o professor Marciano Carvalho, são representantes do movimento coletivo IRI. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, especialmente aí sobre... Nós estamos no mês de novembro, o mês de novembro é intensificado essa questão da discussão, especialmente essa semana aí, que é a Semana Nacional da Consciência Negra. O que é que vocês estão movimentando em termos de realização, de eventos, de discussões? Além, é claro, disso que nós estamos falando aqui, desse momento específico de discutir de forma interna dentro do Grupo ERE ou do movimento, enfim...
Então, antes do Marciano dar mais detalhes assim, da semana, eu vou deixar com ele. Mas eu queria assim, também refletir com vocês, principalmente com nossos ouvintes, que não é só no novembro que a gente tem que pensar isso, não. Até porque nós não só somos pretos e pretas e negros e negras em novembro, né? Nós não sofremos discriminação, racismo, nós não deixamos de ocupar espaços de poder, não é só em novembro, né? A gente tem uma vivência o ano todo. Mas, neste mês, a gente procura dar enfoque, né? Aproveitar que temos um dia que é feriado, um mês que todo mundo está mais sensibilizado, as mídias estão mais voltadas para dar mais visibilidade a essa temática. Então, a gente aproveita para dar uma maior ênfase. Mas, todos os dias é dia de lutar contra o racismo. Todos os dias é de fazer valer a Lei 10.645/2003 e 11.000... Aliás, 10.639/2003 e 11.645/2008. É importante que a gente não abra mão de fazer valer, de efetivar essa lei. E o meu amigo e colega Marciano vai falar mais especificamente como vai ser esta nossa semana.
É isso. Então, professor Marciano, por conta de que no mês de novembro, como falava agora há pouco, né, intensificado, assim como é intensificado várias outras campanhas, nós temos aí vários meses em que se dá um enfoque específico a uma causa, e nessa questão aqui, nesse contexto que a própria Mia falava, é sobre essa questão da Semana de Consciência Negra, e eu queria que vocês falassem um pouquinho, se eu falasse então um pouco sobre isso, sobre essa semana, como é que será.
Então, o nosso coletivo está participando como convidado de alguns debates em algumas escolas e também estamos organizando o segundo simpósio ERE para discutir as relações étnico-raciais. Como convidada nós temos a professora Dandara Matos, da UNEB, a professora Silmara Reis, conhecida popularmente como Preta de Holanda. Ela é aqui do Limoeiro e hoje é professora da Universidade Federal da Paraíba. E a professora Mainara Costa, que é doutoranda e professora do Instituto Federal. Estará conosco do coletivo fazendo uma mesa-debate sobre educação antirracista, decolonial, dentro da perspectiva da aplicabilidade da Lei 10.639. Também estamos com um concurso, não é nem um concurso, né? Um edital aberto para premiar as unidades escolares que tiveram trabalho durante o ano com práticas antirracistas ou de estudos étnico-raciais. É, faremos uma mostra pedagógica no Centro Cultural com as escolas que estão se inscrevendo.
Quando?
No dia 27.
Dia 27.
Tanto a mesa quanto essa mostra será no dia 27, pela parte da manhã, no Centro Cultural. E os três melhores projetos serão agraciados com uma placa de escola antirracista no ano de 2025. Esse projeto é em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Formoso, fortalecido pela Secretaria de Educação e da Promoção da Igualdade Racial.
Estamos começando aqui na nossa segunda entrevista ao vivo de hoje com os representantes do movimento coletivo ERE, a professora Mia Salles e o professor Marciano Carvalho, Leandro Daniel.
Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, a Anitta do Baixio. Ela diz o seguinte: importante entrevista com esses mestres. Pergunte a eles aí como as pessoas podem identificar a sua cor. Muitos têm dificuldades em dizer que é preto, pardo, branco. Se tratando de um movimento que trata desse assunto, é possível perguntar? Pergunta feita. Como identificar?
Então, se torna até polêmico, mas é algo fácil, né, da gente pensar sobre. Nós fomos escravizados, nosso povo foi escravizado. A gente diz escravizado porque não foi um querer, né? Nosso povo foi tirado, nosso povo negro foi tirado de África, né, do continente africano. É bom a gente enfatizar isso, que não é um país, é um continente, com vários países. E trouxeram aqui para o Brasil. Tiveram que fazer trabalhos forçados por quase 300 anos. Então, a partir daí, é um termo até pesado, mas é a realidade. A partir de estupro, né, por parte de outros povos, foram surgindo a nossa raça, né, que é o afro-brasileiro. Aí, no Brasil, por exemplo, a gente pensar no negro nos Estados Unidos e no Brasil, tem uma diferença, né? Porque no Brasil, quanto mais negro, quanto mais retinto, mais você é visto como negro e é associado ao racismo, né? Quanto mais retinto, mais as pessoas vão ser racista contigo. Mas tem o biotipo, né? O fenótipo, o nariz, o cabelo, né? Não é só uma cor de pele, né? Nós carregamos essa herança bonita de ser e que a gente precisa trabalhar tudo isso para que as pessoas tenham a visão de entender que o bonito não é só o europeu, né? Mas o negro também é bonito, né? O cabelo negro é bonito, a pele negra é bonita. Então, essa questão de você se auto-reconhecer tem muito a ver com a sua seu letramento racial. Porque eu mesma comecei a me entender já em 2005, quando eu entrei na faculdade na UNEB. Né? Só me achava diferente, né? E não me achava bonita, mas me aceitar, assumir meu cabelo, entre outras coisas, a partir do meu quando eu ingressei na UNEB, através dos estudos. Então, foi colonizado, não foi só o Brasil, foi colonizado um povo, uma raça. O saber foi colonizado, o ser foi colonizado e, em consequência, o poder também foi colonizado. Então, a visão do povo brasileiro é muito voltada para a questão europeia e não africana. Então, quando essa lei ela veio e chegou até nós, ela quis dizer que não é só essa, né? Se a gente for fazer uma volta aí, foram várias leis, mas nós pegamos essa que é a última, né? E ela foi para isso, para que essas histórias sejam contadas dentro das escolas, em todos os espaços, na perspectiva do povo africano também, como também dos povos indígenas também, e não apenas do povo europeu, porque aí vai ser uma história mal contada, não é isso? Se eu não conto a minha história e Leandro, Daniel, conta por mim, o que é que acontece? Essa história é mal contada, porque eu quem conheço a minha história, eu quem sei a minha história. Então, assim, é a nossa luta. Então, você, se quiser também ter esse letramento, essa pessoa que mandou essa pergunta, pode estar nos procurando, né? E a gente vai junto estar estudando e aprendendo cada vez mais. O saber é importante.
Professor Marciano também.
E aí a gente precisa ter uma compreensão, né? Preto é cor de pele, negritude é etnia. Então, eu posso me considerar negro sem necessariamente eu ter a cor da minha pele preta retinta, né? E aí, para ser negro, todos os pardos e todos os pretos são negros. Então, se eu sou pardo ou se eu sou preto, eu posso me considerar negro. E aí eu vou dar um exemplo claro aqui, que está na mídia, e a gente pode ter uma referência melhor. Eu vou dar exemplo de três artistas. Camila Pitanga, ela é negra, cabelo liso, ondulado. Vanessa da Mata. Vanessa da Mata tem a pele branca, mas ela tem os lábios mais avantajados, característico da população afro, e o cabelo crespo. E nós temos a Glória Maria, falecida, né? Ou a Maju Coutinho, jornalista, que são negras de cabelo crespo e pele retinta. Todas essas três são negras, são classificadas como negras. Agora, com a pele diferente, características diferentes. O que vai fazer com que eu me identifique como negro é exatamente eu me olhar no espelho e olhar as minhas características. Eu tenho um nariz característico, uma boca, o cabelo. Se eu tenho, então eu posso me considerar negro. Nos Estados Unidos, todos que são descendentes de africanos são negros, independente das características, né? São negros. Aqui no Brasil, a gente tem essa prerrogativa. E é autodeclarado, você se autodeclara. E o IBGE não vai contestar.
Hoje é a nossa segunda entrevista ao vivo de hoje, conversando com os representantes do movimento coletivo IRI, a professora Mia Salles e o professor Marciano Carvalho, Leandro Daniel.
Queria saber de vocês, inclusive tem até uma notícia polêmica, saiu no final de semana, o vereador de Feira de Santana, que se diz negro, né, ele disse que essa lei é uma lei racista. É uma forma, aqui durante o intervalo, de forma interna, a gente conversava um pouquinho sobre essa questão do valor, enfim, por ser negro, enfim. Mas como é que a gente define uma lei que dá o amparo e, ao mesmo tempo, uma lei que gera, em alguns momentos, esse incômodo, como se fosse uma lei que fragiliza, que vitimiza quem é negro, a exemplo das cotas, ou a exemplo de estar inserido no contexto social de forma geral? Como é que vocês avaliam a legislação que existe aí voltada?
Então, aí a gente teria que fazer uma volta bem grande lá para o 13 de maio de 1888, né? Dia 13 de maio de 1888. Vamos fazer uma retrospectiva bem rápida, porque o tempo não nos permite, né, delongas. Mas vamos pensar aí. A gente é retirado, nosso povo é retirado lá do seu continente, aí sua língua é usurpada, seu nome é trocado, tudo. Aí chega aqui e vai viver de forma escravizada. Aí, quando é no dia, depois de quase 300 anos, no dia 13 de maio, vocês estão livres, mas sem nenhuma política pública, sem nenhum plano para que esse povo tivesse moradia digna, tivesse escola. A educação para o povo preto é coisa recente. Eu só não vou dizer a data porque posso falhar a memória, né? Mas estudei sobre isso na UNEB, né? Então é coisa recente o povo preto poder estudar. Hoje você sabe que para um negro hoje estar na universidade também é coisa recente, né? Se a gente for olhar aí nossos antepassados, a maioria eram pessoas sem nenhum estudo. Eu mesma sou a primeira na minha família a ter um nível superior. A minha mãe era analfabeta, aprendeu a ler na igreja, né? Lendo a Bíblia. E assim sucessivamente. Agora eu já tenho meus sobrinhos, minhas filhas, que já estão fazendo faculdade, mas é novidade. Então, o que que acontece? Essas políticas públicas, elas vêm, essas leis com essas políticas públicas, elas vêm para dar oportunidade às pessoas que não têm a oportunidade, que nunca teve essa oportunidade. Então, o que que acontece? Às vezes as pessoas querem só usufruir do bom de ser negro, mas não quer usufruir do que nosso povo já passou no passado e muitos de nós vivemos. Então, aí que tem que ter esse cuidado. Por quê? Você está se autodeclarando negro. Você realmente é negro? Qual a sua condição social? De onde você vem? Entendeu? Então tem todo um contexto. Por quê? Ah, vamos pegar as cotas. Quem tem direito às cotas? Qualquer negro tem direito às cotas? Não. Negro que vem da escola particular não tem direito às cotas. Quem é que tem direito? Tem um limite lá de renda, também não vou citar para não me perder, mas tem um limite de renda, tem um limite de onde a escola que você cursou. Entendeu? Então é uma política bem elaborada para dar essa oportunidade para esse povo que foi livre, entre aspas, né, nesse 13 de maio, que no dia 14 de maio estava lá, onde é que nós vamos viver? A maioria foi para onde? Alguns fizeram alguns quilombos organizacional, né, social, outros foram para as favelas. Se você olhar os morros, a maioria são povo, nas grandes capitais, no grande centro, são pessoas negras. A violência tem cor, a moradia, a infraestrutura, né, vamos ao termo miserável, tem cor. É, as profissões, infelizmente, hoje a gente já vê um médico negro, a gente já vê um advogado, um juiz, um promotor. Olha que a gente se alegra enquanto negro, a gente vê, mas isso aí era um sonho distante. As pessoas brancas, até dentro das escolas, eram colocadas como diretora, coordenadora, altos cargos. As pessoas negras eram colocadas como cozinheira, como faxineira. Nas novelas, nós não vamos muito longe, não. Vamos pegar as novelas das décadas de 90, 2000, quem é noveleiro aí sabe disso. Onde é que você viu o papel? Você viu uma protagonista negra? Num filme? Você via? Não. Era na cozinha, era empregada. Aí como é que fica a autoestima de uma criança negra? Uma modelo... Quando é que você via? Naomi Campbell, né? Era a única da minha adolescência que eu vi, era ela. É uma novidade. Então, o que nós queremos é que isso... Nós não queremos direito nem a mais nem a menos do que ninguém. Nós só queremos apenas ter direitos iguais. A gente quer os mesmos espaços e as mesmas conquistas, como todo mundo. Uma política voltada para a reparação de tudo isso que nos foi negado.
Professor Marciano.
Quando você fala que um vereador preto fala, tem uma fala dessa, né? Dizer que uma lei que é de reparação é uma lei racista, eu só digo uma coisa. A maioria dos capitães do mato eram negros. Existe um negro que vai abraçar a causa e que vai entender que realmente necessita de uma reparação histórica, que compreende que a minha avó não teve condições de estudar, a minha bisavó não teve condições de estudar, mas que hoje, por conta de uma cota dentro de uma universidade ou dentro de um concurso público, o seu neto pode, isso é reparação histórica. Se a gente for pensar historicamente, como o Mia bem falou, majoritariamente as universidades é branca, os concursos são brancos, e a gente precisa oportunizar a todos, e não é só a todos os negros, não. Vamos pensar também na população pobre. Né? E aí existe a lei de cotas, que vai oportunizar a todos de escola pública, mas temos que garantir que dentro dessa lei de cotas, pelo menos 30% seja preto ou pardo. Porque a gente precisa, de fato, oportunizar e garantir que a geração futura não sofra o que essa geração sofreu, ou a geração da minha mãe ou da minha avó. É dar oportunidade e equidade de justiça social e direitos. E não é para nós que estamos vivendo hoje, não. É para os futuros, hoje quem está na educação, as crianças, os futuros adultos, os futuros profissionais. É permitir que não tenha mais, né, essa lacuna, tanto de profissional, quanto de oportunidade, o quanto teve até a atualidade.
Agora, só assim, acrescentar, é claro, o professor Marciano fala com propriedade, a professora Mia Salles fala com propriedade, mas a gente precisa pontuar, né, que de repente o vereador está pensando da forma dele, assim, nós estamos numa democracia, uhum, e a gente precisa defender isso também, né, de que cada um pensa da forma que lhe assiste. Bom, se ele pensa dessa forma, ele tem o direito dele de pensar. Eu posso até discordar do outro, mas entender que o outro tem também a sua oportunidade, a liberdade, o lugar de fala, isso é importante a gente colocar, né, até para compreender que é através do diálogo que aí a gente vai chegar a um consenso e vai entender, opa, peraí, você tem razão, opa, peraí, não aqui, aqui você, e enfim, é através do diálogo, né? Antes de passar para o professor Marciano, só deixar a professora Mia concluir aqui o que ela ia falar.
E a gente não pode esquecer também que quando a gente fala em cota, né, que aqui já é uma discussão, né, Macário? Espero que o vereador também esteja nos ouvindo.
Se não tiver, vai ficar gravado aí.
Vai ficar gravado, ele pode acessar. É, mas quando se fala em cota, o que que acontece? Não quer dizer que a pessoa seja menos capaz, mas é uma facilidade maior para ele acessar a universidade, ter acesso à universidade. É, vamos pensar aí. Uma pessoa que trabalha o dia todo tem tempo de estudar para o Enem, fazer cursinho, uma pessoa que ganha um salário mínimo, trabalha o dia todo. É difícil, gente. É difícil. Você, eu mesma me formei já mãe, né? De duas filhas, três, que tinha Marisa também, né? E eu trabalhava o dia todo e à noite eu ia para a UNEB, né? De segunda a sábado. E era puxado. Ficava até 2 horas da manhã estudando. E no outro dia tinha que acordar cedo para fazer o café das crianças, botar roupa e levar na escola. E aquela correria durante 5 anos, essa luta. É, mas uma mulher negra como eu, não é mais complicado do que você poder estudar, seus pais bancar seus estudos, você poder fazer um cursinho? Então as cotas é nada mais do que isso. É o jovem de escola pública negro concorrer, não com aquele que estudou na escola particular, que fez um cursinho, que não trabalha, que precisa estudar, ele vai concorrer, vai ter um número de vaga que ele vai concorrer com o mesmo jovem que estudou igual a ele.
Uhum.
Teve que trabalhar o dia todo. Quantos, a gente que é professor mesmo, quando a gente ouve de um jovem na escola dizendo, adolescente, e diz, eu vou parar de estudar, pro, porque eu preciso ajudar minha mãe. E a gente, como professor, como professora, como uma pessoa que a educação que mudou minha vida, abaixo de Deus, de Jesus Cristo, a educação mudou minha vida. E quem me conhece sabe o tanto que minha vida mudou depois que eu consegui a universidade, acesso à universidade. E eu vejo que para aquele jovem negro de periferia, a oportunidade para ele é aquilo e ele vira e fala, eu vou desistir. E não é só um querer. É, às vezes, a falta dessa oportunidade, de acessar essa oportunidade. Então, as cotas é uma oportunidade, é uma reparação, é uma porta para que esses jovens tenham acesso.
Professor Marciano, para a gente encerrar.
É dar oportunidade àquele aluno da escola particular, branco, que tem uma alimentação boa, que tem seu notebook, que estuda até 1 hora da tarde e depois vai fazer uma banca, vai fazer um cursinho, etc. e tal, que tira 8, 8,5 ou 9 ter acesso à universidade, mas aquele jovem da periferia, preto ou pardo, que tirou 6,5, 6,9 ou 7, tem a mesma condição. Porque quando chega na universidade, os dois vão estudar o mesmo conteúdo e os dois podem sair com a mesma profissão. E aquele que tirou 8,5 ou 9, que fez tudo isso, e aquele que não teve todas as oportunidades e tirou 6,9 ou 7,5, é tão inteligente quanto. Ele só não teve todas as oportunidades necessárias que a universidade pode ofertar. E quem é preto, que é contra a lei, não se inscreva na cota, se inscreva na concorrência ampla, é simples. Eu sou uma pessoa preta, eu acho que a cota não é para mim, eu não me inscrevo na cota. Agora, se eu sou preto e eu acho que eu preciso, que eu devo e eu mereço, eu me inscrevo, é uma questão de escolha.
Agora já 1h56, nós queremos então fechar aqui o nosso bate-papo de hoje, agradecendo aqui ao professor Marciano Carvalho e à professora Mia Salles. Professor Marciano, me permita, eu vou fechar então com a Mia Salles. Muito obrigado, professora Mia.
É, nós que agradecemos, né, estar aqui na 98, uma rádio que tem uma visibilidade tão grande, né, uma audiência tão grande, e a gente estar aqui falando sobre esse tema que é tão necessário num espaço tão importante como esse, para mim eu me sinto privilegiada, viu? Tenho muito orgulho dessa rádio, tenho muito orgulho dos profissionais, pela liberdade da gente falar, expor nossa opinião. Então, eu quero agradecer mesmo, de coração, e convidar os diretores, os professores, os coordenadores, participe desse projeto. É o primeiro que a gente está tendo a oportunidade de dar visibilidade, né? De poder dialogar com as escolas que estão trabalhando essa temática durante o ano todo, essa pauta antirracista. E, então, é a oportunidade, né? Nossa inscrição vai até o dia 20, nós prorrogamos a inscrição até o dia 20, para que todos possam se inscrever. Então, contamos com vocês. Qualquer dúvida, nos procure. É, nos procure nas redes sociais, é fácil de encontrar a Mia Salles, Marciano, Coletivo Erê, que a gente vai estar respondendo e vai estar, assim, dialogando com vocês e querendo o melhor, né, para nosso povo negro.
Okay. Estamos aqui então no Jornal 98 Notícias de hoje com a professora Mia Salles e também o professor Marciano Carvalho, representante do Movimento Coletivo ERE, trazendo então informações sobre a Semana Nacional da Consciência Negra.